O lado B das manhãs da M80.
Também podia ser o lado cegueta.
E
as manhãs da M80, bom dia.
Não digas nada, preciso de um cão guia.
Sabes que eu hoje vou ter a minha consulta de oftalmologia.
Sim.
Estávamos aqui a falar antes de ligar os microfones e chegámos à conclusão, eu e a Susana, que estamos em negação. O Paulo Fernandes já passou por isso.
O Paulo Fernandes já passou por isso, mas reparares, o Paulo, e eu não sei se estou a pôr em mal os lençóis porque ele tem uma parceria com uma empresa de óculos, mas o Paulo raramente anda com os óculos dele. Quantas vezes é que tu vês o Paulo de óculos?
Ele para aqui já não traz, trazia só no início, mas ele diz que em casa usa.
Mas a gente aqui está. Para quem nunca entrou no nosso estúdio, eu vou descrever. É um sítio sem luz natural, porque não tem janelas, em que nós estamos basicamente em frente a monitores, a fritar a pupila, durante 4 horas. Portanto, o usa em casa não me parece que chegue.
Sabes quando é que eu noto que vejo mal? Quer dizer, não é bem ver mal.
Já não tens o olho de lince.
Sim. E isto foi muito rápido, porque até o ano passado, vá.
Sim.
Sempre que eu ia fazer exames aqui no médico da rádio, medicina de trabalho, diziam-me sempre, sim, está impecável. E ficava lá toda contente, porque as pessoas da nossa idade começam a ter algumas dificuldades.
Sim, de vista cansada.
Sim, umas a ver ao perto, outras a ver ao longe. E eu nunca tive esses problemas. E venho de uma família de pitosgas. Na minha família, pais,
quem é que usa
avós,
óculos?
Pais, avós, toda a gente usa óculos.
As tuas irmãs usam óculos?
Ainda não.
Acho que não.
Mas também, assim, uma tem 20, a outra tem menos um ano e meio que eu. Portanto, também deve estar ali quase. Mas
está a receber a carta do Hogwarts dos cegos.
Sim.
Não tarda.
Eu pensei, se calhar isto saltou uma geração e eu não vou precisar.
Não, gosto. Saltou uma geração, ou seja, tu não precisas, mas os teus filhos era boa. Saltou uma, que era a fixe. A próxima que se erras.
Não, saltou uma e então passa para a minha irmã
Pronto.
No meio.
Ah!
Está tudo bem, percebes?
Claro! É.
E então pensei, não vou precisar, está tudo bem. E o Miguel sempre, o Miguel também é pitosga.
Sim.
E ele sempre disse: tu estás muito tempo em frente ao ecrã, às vezes não tens luz nenhuma, ele é a pessoa que acende as luzes.
Sim.
Para eu, quando estou a ler um livro, e ele é sempre a pessoa que vai lá e acende a luz. Que eu não sinto falta da luz, a partir de agora começo já a sentir. Então houve uma altura em que, quando se deu o clique, foi quando eu estava a tentar enfiar a linha
na agulha. Isso é o teste, isso é o derradeiro teste.
Susana, quando eu tive que pedir ao meu filho mais novo para me ajudar, eu senti-me a minha avó. Porque a minha avó fazia isso. Eu pensava, não pode ser. Não, se calhar é só hoje, estou mais cansada. A verdade é que depois, uns dias depois, tentei fazer a mesma coisa, portanto fiz o teste e consegui.
Há dias uns melhores ou piores, é verdade, sim.
Mas noto que olho para o meu telemóvel, letras mais pequenas, eu tenho que afastar o telemóvel para ver.
Eu no outro dia também dei por mim assim e, não só a afastar, como a semicerrar os olhos, sabes?
Sim.
Fazer aquele. Sendo que Eu, na verdade, tento, apesar de tu tomar algumas precauções, que é, eu tenho sempre o telemóvel com o mínimo de luminosidade possível dentro do confortável, nunca tenho com luminosidade no máximo, tenho sempre ligado, agora se repassa aqui no meu computador, o modo negro.
Sim.
Dos sites todos, no meu telemóvel, no meu computador, que é uma coisa que poupa à vista, não estás com os sites, a levar com os sites brancos de chapão.
Ah, é.
Poupa, e há vários sites em que dá para tu trocares para teres o site a preto.
Pois há, e mesmo
em vez
o próprio iPhone. Mas eu faço sempre com mais luminosidade, tudo branco, que é quando eu vejo melhor.
Pois, mas isso estás a fazer. Estás a fazer isso e os teus olhos estão a fazer assim.
Estão a fritar.
A queimar. Portanto, mas é. Quando o Miguel dizia está sempre à frente de ecrãs, eu estou sempre a olhar ou para um computador, ou para um telemóvel, ou para um televisor. É muito raro eu não estar a fazer uma destas três coisas.
Sim.
Muito raro. Portanto, não há milagres. E eu também, eu via super bem. Eu era daquelas pessoas que, tipo, que se armava em boa de conseguir ler coisas que estavam muito longe.
Sim.
Lembro-me de uma vez de estar com os amigos meus na rua e de uma senhora de idade querer ler a placa de uma casa que estava para alugar, que estava, tipo, sei
lá,
quinto andar, estava muito para cima. E, desculpem lá, porque eu já não tenho idade, algum de vocês consegue? E eu consegui ler a placa e toda a gente ficou impressionadíssima.
Sentiste-te a maior.
Mas isto já foi há uns anos.
É que o problema é esse. É que nós ficamos assim com aquele ar de gabarolas,
sim.
Que é o que é.
Sim,
gabarolas,
sim, sim.
E depois vamos a uma consulta. Foi a consulta aqui no, na medicina do trabalho. e fiz aquele exame à vista, não é?
Sim, aquele que as letras vão diminuindo.
Exatamente. E às tantas, quando chegou àquelas últimas filas,
sim,
aquelas letras mais pequeninas, que eu já havia desfocado. E eu tentei dizer de cor.
Tipo, eu estudei para esta lição.
É para não dar a parte fraca.
Vocês não me apanham.
Mas ela disse, não, se calhar é melhor ir a uma consulta.
E nunca te aconteceu... Ele volta e me tem que fazer, pá, encanto muitas vezes com dores de cabeça, pá, ali uma moinha chata. Eu acho que essa moinha chata é precisar de óculos. Eu acho que essa dor pois de cabeça talvez, é precisar de óculos.
Talvez. Isso acontece-me quando estou de facto muito tempo a ver televisão. Tipo aqueles dias.
Sim, em que te colas.
Que eu consigo dar-me esse luxo. Esses dias em que os miúdos não estão em casa, eu vou para casa cedo e fico só no sofá a babar-me para uma almofada e a ver séries.
Bem bom, eu sou muito fã dessa prática, eu sou muito fã dessa prática.
É, só que depois chego ao final e sinto aquela culpa de pessoa que não está a aproveitar a vida.
Não.
E depois entras nas redes sociais, é só pessoas que fazem, têm projetos e acontecem e são incríveis e eu fiquei ali a
ver televisão é aproveitar a vida. Eu fui uma criança que passou a sua infância toda em frente a um televisor, que é uma coisa que supostamente as crianças não devem fazer, e a consequência foi trabalhar em televisão. Portanto, esta coisa não faz. A minha irmã, por acaso, muitas vezes vem com essa conversa de nós tanto te esticávamos a cabeça que tu vias demasiado a televisão. Mas calhar de facto devemos ter ficado calados, porque pronto, foi o que te safou a vida. Foi
é verdade,
teres visto demasiada televisão.
Era o teu destino.
Portanto,
mas também tens uma excelente memória.
Não tenho, já tive.
Ah, Susana, tens, desculpa lá, tu acumulas muito conhecimento. Eu não, eu dizes-me uma coisa hoje, se calhar à tarde já não me lembro. Parece que o meu cérebro
tornou-se preguiçoso.
Vamos testar,
quantos dentes tem? Eu sei que tem muitos, mas não sei de qual. Vou googlar, quantos dentes tem um caracol?
Dentes?
Dentes, sim.
Um caracol tem dentes. Tem dentes onde? Mas é um molusco, como é que tem dentes?
Vais decorar esta informação.
Está bem.
E daqui a uns tempos eu pergunto-te para ver se ficou lá. Porque eu sabia que tinha muitos dentes, mas não sabia de cor. As lesmas, assim como as lesmas e outros moluscos, os caracóis possuem entre 2.000 a 15.000 dentes.
Ah, isto é muito dente, como é que nós nunca demos por nada?
Felizmente o sorriso de um caracol é bem diferente do dos humanos. Afinal, seria bem assustador ver uma boca humana com 2.000 dentes, diz o site Mega Curioso. Portanto, tem entre 2.000 a 15.000 dentes os caracóis.
2.000 a 15.000. Vocês vão ter que me ajudar.
Vamos decorar isto juntas. A ver se. E daqui a uns tempos eu pergunto: Elsa, quantos dentes tem um caracol? E aí tipo que voltas a responder zero.
Susana, se calhar no fim deste podcast.
Já não sabes. Nós aqui a tentar mexer úteis.
Mas a verdade é essa. Eu acho que o meu cérebro, às tantas, desistiu de acumular informação.
Eu no outro dia vi um TikTok, acho eu, já não me lembro bem, de alguém a falar de uma coisa que me deixou a pensar muito, que tem a ver com tu preparares o teu cérebro e o teu conhecimento e a tua capacidade de desenrascar-se para a velhice. Que as pessoas, quando chegam às vezes às nossas idades, aos 40, vão parando, não digo todas e não digo em todas as facetas da sua vida, mas vão parando de ter necessidade de aprender coisas verdadeiramente novas. É tipo, eu não sei funcionar com, não sei funcionar com a aplicação do banco, mas não faz mal, eu vou lá. Ah, eu não consigo marcar consultas no SNS 24, mas não faz mal, eu ligo. Ou seja, chega uma altura que tu começas a desistir
da vida.
De ter que aprender uma maneira nova de fazer uma coisa.
Sim.
E quando tu depois és velhote, trama-te bastante a vida.
Pois claro.
E havia uma pessoa que é isso que é. Tu, quando pura e simplesmente dizes, tipo, se é uma rede social nova, não tens que usar, mas é, não sei como é que funciona, não quero saber. Quando tu paras de ter a curiosidade de perceber como é que uma nova maneira de funcionar, uma nova maneira de fazer as coisas, funciona, estás-te a fragilizar, porque, pronto, e agora a conversa vai ficar super deprê, mas nós não sabemos o que é que vai ser a nossa velhice, tipo.
É verdade.
Se o nosso parceiro morre e os nossos filhos moram longe, nós estamos sozinhos.
Sim, temos
que
desenrascar.
E tens que saber desenrascar.
Sim, é verdade.
Portanto, eu fiquei um bocado com essa paranoia. Ah, pois é. É preciso saber sempre como é que funciona tudo e como é que se faz tudo. Para não ser um vestal idoso lançado ao vento.
Nessas coisas eu continuo a ser muito orgulhosa. Para já, no nosso trabalho nós temos que nos ir atualizando e sabendo como é que funcionam as coisas. E eu tenho um orgulho de... Eu sei como é que isto funciona, não preciso que ninguém me explique. Tenho essa mania.
Mas é bom agora ires mantendo isso, porque nós estamos a entrar na idade em que as pessoas começam a achar, tá bom, o que eu soube até agora está ok.
Mas também sou muito preguiçosa, sabes? Aquela coisa de ir aos sítios, eia que preguiça, posso fazer online...
Isso é bom.
Espetacular.
A preguiça aguça um engenho, a preguiça é uma benção.
Não quer dizer é que, chegando a uma determinada idade, que vou ter aquela genica toda, porque a pessoa tem preguiça de levantar o rabo do sofá.
Pois.
Tem preguiça de levantar o rabo para fazer coisas.
Eu sinto que estou dentro daquilo que é possível a preparar o meu cérebro para a velhice, mas não estou a preparar o meu corpo. Aí estou-me a tramar um bocado. Estou sempre a pensar que não. Porque agora também sei muitas coisas sobre isso, de que tens que... Pá, há exercício que tu fazes agora que tem a ver com criar massa muscular para quando fores mais idoso.
Sim,
prático imediato para agora que tu estás à procura.
Sim.
E eu isso tenho que... Está sempre na minha lista de coisas a fazer e tenho que fazer isso. Tenho que...
Preparar
a velhice. Se isto é conversa deprimente, se calhar um bocadinho, mas não falta assim tanto.
Não, mas eu acho que faz falta. Faz falta este tipo de conversas, porque de facto nós não pensamos nisso no dia-a-dia e é importante pensarmos para, lá está, prepararmos para o futuro. Porque eu sou muito daquela ainda falta tanto.
Passaram 20 anos assim. Passaram 20 anos em 2 segundos. Daqui a mais 20 eu tenho 63.
Suzana, eu cheguei ao ponto de eu tenho preguiça de ir ao ginásio, então o que é que eu faço? Faço algum exercício em casa.
Sim.
Com pesos e essas coisas, lá está, para fortalecer a massa muscular, porque também ali vamos precisar para sustentar o nosso esqueleto. E então faço isso. E pensaste nas despesas, se calhar eu devia ir ao ginásio, porque no ginásio estou de facto mais tempo, e o tempo que eu devia lá estar a fazer os exercícios todos que um PT se deu ao trabalho de me passar. Mas é tão mais cómodo estar em casa.
Isso do PT é verdade, mas eu acho sempre que a pessoa querer fazer o ideal, e como quer fazer o ideal e não consegue fazer, não fazer nada, é pior.
É verdade.
Portanto,
é verdade.
Mais vale fazer o possível.
É que depois estou a ver as minhas séries e a fazer. Nem parece que estou a fazer, sabes? Estou ali entretida. A outra opção é, claro, levar as minhas baladas para o ginásio, também resulta.
Dizes ao PT: hoje vai ser um pitel, trouxe Michael Bolton. E ele, pronto, vamos a isso.
Por acaso não tenho Michael Bolton.
Se houvesse zumba com Michael Bolton, era perfeito para ti.
Não, isso ia-me dar vontade de rir. Sabes, eu já não vou a uma aula de zumba há muito tempo. Tenho saudades.
Eu fui a uma vez, não é para mim.
Mas porquê? Porque não entraste no ritmo ou porque
não gostaste? Porque eu não gosto daquele género de música. Ou seja, se for uma coisa mais pop que passa na rádio, mesmo com uma batida de dança, está-se bem. Se for música latina, não.
Muito
bem.
Tentei
desligar o meu cérebro, mas não consegui.
Então, querem levar a Susana para uma aula de zumba? Criei uma aula com
Mas eu acho que há. Eu, quando andava no Home Space, eu depois descobri lá uma, mas não cheguei a ir. Mas eu acho que há hip hop e coisa choca. Eu acho que há.
Mas continua a ser zumba?
Não tenho desculpa. Não, continua a ser o fazes exercício ao som daquelas músicas de consequências. Portanto, tem semelhanças.
Pois é, que o zumba vai muito buscar os ritmos latinos para tu dares à anca.
Sim.
E fazeres determinadas coreografias. Eu, a última vez que fui a uma aula de zumba, percebi que aquilo era uma grupeta que já estava ali aqui às aulas todas, portanto já sabiam as coreografias de cor, e eu era a única que ia sempre para o sítio errado e sempre todo errado.
Essa sensação é complicada.
É que eu senti uma aula toda a correr atrás do prejuízo e pensei, é que nem sequer estou a dançar, nem sequer estou
Estavas
a
correr,
exercício.
Também é bom, também é exercício. Também era preciso.
E então aquela sensação divertida das aulas de zumba não consegui sentir. E então pensei, se calhar não volto aqui. E pronto, e ficámos assim. Mas tenho ido a outras aulas de vez em quando. Muito, de vez em
muito
quando.
Linda.
A conclusão a que chegámos é: continua a trabalhar o seu cérebro.
Sim.
Não é?
E estamos pitosgas. Eu continuo em negação. Eu continuo. Como eu não vou à medicina do trabalho. Pronto, não sou um funcionário. Eu não, há muito tempo que não faço esse exame do oftalmológico. E eu sou uma pessoa que tem um lado paranoico dentro dela. E eu acho sempre que meti sempre na cabeça que esses exames servem para te vender óculos. E que é isso, que se eu for a uma loja de óculos da vida e dizer, queria ver, vai sempre dar não seguíssima, precisa de 7 pares de óculos diferentes, um para cada dia da semana. E então evito.
Eu vou-te dizer, eu tenho exatamente o mesmo raciocínio e por isso vou tipo a um hospital.
Eu isso acho que sim.
E não vou a uma dessas lojas. Porque o Miguel diz, mas porquê que vai ser? Mesmo aqui ao pé de casa. E eu, não.
Isso vai dar, de certeza,
não,
certeza não vai acabar com... Não precisa de óculos. Estes aqui que íamos para lhe vender, não precisa de levar.
Portanto, amanhã terei novidades sobre
Por favor,
isso.
Quero saber.
Olha, e depois marcas tu.
Estás-me a inspirar, tenho que marcar. Tenho que marcar isso e vacinas. Recebi um papel em casa a dizer, basicamente, você não é vacinada, filha. Tenho imensas vacinas em falta, tenho que ir tratar disso.
E tu depois vais lá todas de uma vez?
Acho que sim. Mas olha, é vida. Eu que não fosse Palermo. O lado B das manhãs da M80.